passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a renomada ensaísta, pesquisadora, escritora e crítica literária Marisa Lajolo. Paulista e paulistana, criada em Santos, Marisa Lajolo é professora titular de teoria literária na Universidade de Campinas e na Universidade Mackenzie, em São Paulo, além de bolsista sênior do CNPq. É autora de livros e artigos, por demais numerosos para serem citados no momento, mas gostaríamos de destacar a série de publicações relativas à história e à memória da leitura no Brasil, como a organização do importante livro Monteiro Lobato, Livro a Livro, que ela organizou e com o qual ganhou o Prêmio Jabuti de Não-Ficção em 2009. Em 2011, Marisa Lajolo lançou pela editora FTD o livro O Poeta do Exílio, narrativa na qual embute uma apresentação da vida e da obra literária do grande poeta brasileiro Gonçalves Dias. Vamos conversar com a autora. Marisa Lajolo foi leitora, obviamente, antes de ser escritora. Pediria que falasse um pouquinho de suas leituras de menina e de jovem.
Oi, Margarida. É sempre uma proposta encantadora a gente voltar um pouco ao passado, não é? Eu fui uma menina, fui criada em Santos, eu era a filha mais velha, tenho dois irmãos menores. Eu era muito sozinha e eu lia muito. E em casa, apesar de meus pais serem de uma origem econômica bem humilde, tinha muito livro. Meu pai lia Tarzan, Caçando e Pescando por todo o Brasil. Mamãe lia a Coleção das Moças. E eu fui devorando um por um. Então, a minha memória de leitura de infância e de jovem é mais ou menos por aí. Eu li os best-sellers da época.
E nesses best-sellers, não estava incluído Monteiro Lobato?
Estava. Estava assim, o Monteiro Lobato, ele é uma história especial, porque eu tinha dentes muito péssimos e cada vez que eu ia ao dentista me portava bem, quer dizer, não saía correndo da cadeira, papai de presente me dava um livro do Monteiro Lobato. Então Monteiro Lobato para mim era uma espécie de prêmio de bom comportamento.
Agora, seu pai tinha um interesse por letras, né? Porque ele declamava Ijuca Pirama, não
é
verdade?
É verdade. Meu pai era gaúcho, ele estudou em Santa Maria num colégio de maristas. E parece que lá naquela escola, os alunos eram incentivados a declamar poemas. E papai decorou Ijuca Pirama. E nós três, eu e meus irmãos, sabemos Ijuca Pirama de cor. Minha filha também sabe. Então a gente sempre assusta um pouco as reuniões familiares declamando poema.
Pois é, deve ter algo com os maristas do Rio Grande do Sul, porque aqui, só uma parte assim, o senador Pedro Simon recita de início ao fim o Ijuca Pirama também. Ele é do Rio Grande do Sul, então não sei.
Vai ver, eles podiam até dar um título de gaúcho honorário para o Gonçalves Dias, porque ele com certeza nunca foi para lá, né? Ele era do norte, era maranhense, no máximo que ele chegou para o sul foi, acho que Rio de Janeiro.
O que a seduzia na física que foi tentada estudar essa matéria?
Olha, Margarida, aí já é uma história quase que secreta. Eu tinha uma excelente professora de física, Maria Helena Lambert. Foi minha professora de física e de matemática durante o curso clássico. E eu gostava muito dela e você sabe que bom professor acaba sempre contagiando o aluno com a matéria que ensina. Por outro lado, eu queria vir estudar em São Paulo. Então, eu precisava escolher uma carreira que não tivesse faculdade em Santos. E física foi uma alternativa.
Ah, tá certo.
Mas, ao mesmo tempo, eu era muito pobre, então eu não tinha como pagar cursinho de física, que na época era essencial, eu tinha feito clássico, mas eu sabia que se eu fosse aluna da USP, eu poderia fazer de graça o cursinho de física. Então eu prestei concurso para letras clássicas, entrei e fiz um semestre de cursinho, aí descobri que eu estava gostando de letras e fiquei por lá mesma.
A questão do ensino da literatura no Brasil foi sempre um tema de interesse de Marisa Lajolo, tanto que, inclusive, foi assunto de sua tese de mestrado. Entre 1975, né, mais ou menos a época em que defendeu a tese, e hoje, quais são algumas das convicções a esse respeito do ensino da literatura no Brasil? É um ensino que vai bem? Para que serve?
Margarida, eu estou impressionada. Você sabe tudo da minha vida. Bom, eu fiz meu mestrado foi sobre ensino de literatura, porque na época eu era uma dedicada professora de literatura em cursinhos aqui em São Paulo. E o meu paciente orientador Acho que ele desistiu de me convencer a fazer uma dissertação mais ortodoxa. E ele sugeriu que eu trabalhasse com aquilo que eu fazia. E aí foi uma coisa fantástica, muito boa, muito agradável. E de lá para cá, eu acho que eu continuo fazendo um diagnóstico bastante negativo da situação da literatura hoje no ensino, mas eu atribuo a outras causas. Nos anos 70, havia uma perspectiva, eu não sei nem definir exatamente qual, Margarida, mas era uma questão que a autoridade era culpada de tudo, fosse o presidente, fosse o professor da sala de aula.
Sim.
E hoje eu acredito que a questão é mais ampla, é uma questão da formação da sociedade brasileira. Na nossa formação histórica, a leitura nunca foi uma prática muito difundida e a escola nunca lidou de forma harmoniosa, digamos assim, com isso. Então eu acredito que o que mudou na minha perspectiva nesses muitos anos foi, digamos assim, o diagnóstico. A doença continua a mesma.
A doença continua a mesma. A sua tese de doutorado, né? Tese de doutorado de Marisa Lajolo, que depois foi publicada em livro, né? Tem um título muito instigante, né? Usos e abusos da literatura na escola. E eu acho que versa sobre o Olavo Bilac, né?
Isso, eu estudei, prosseguindo a história da literatura na escola, que eu tinha estudado no mestrado, eu trabalhei com a obra infantil do Olavo Bilac. Há um tempo em que ninguém estudava literatura infantil, nem na graduação, muito menos num doutorado. E quando eu escrevi esse doutorado, que está publicado pela Editora Globo, você tem razão, acho que o título foi muito feliz. Era também eu acredito também que eu fui um pouco injusta com ele. Ele fez aquilo que os autores infanto-juvenis fazem o tempo todo, né? Quer dizer, trabalham na direção dos temas propostos pelas escolas. E aí, na época, eu era muito jovem e, coitadinha do poeta, eu espanquei-o. Tanto que eu passo o resto da minha vida pedindo desculpas ao Bilac.
Marisa Lajolo é tida também, a justo título, como uma das grandes lobatianas atuais. Você continua estudando a obra desse autor? Pretende organizar o tal livro sobre a obra adulta?
Então, o livro está nos finalmente, viu, Margarida? Eu estou olhando aqui em cima da minha escrivaninha e eu tenho já umas cento e tantas páginas dos vários capítulos dos vários colaboradores do livro e deve sair, acredito que em breve. E é interessantíssimo porque a leitura integral da obra adulta do Monteiro Lobato dá uma visão integrada junto com a obra infantil de um sensacional brasileiro que atirava para todos os lados.
Uhum. Marisa Lajolo não considera que a obra maior, né, pelo menos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, esteja irremediavelmente atingida pela ótica do politicamente correto xiita, dessas acusações de racismo que lhes são imputadas?
Olha, irremediavelmente não existe em cultura, né? Quer dizer, então eu
graças
acho
a Deus,
que...
né?
Graças a Deus, pois é. Mas eu acho que isso está trazendo à baila uma questão grave da sociedade brasileira, quer dizer, como é que nós lidamos com a questão do racismo, com a questão do preconceito, e o equívoco de acreditar que o leitor é completamente passivo face àquilo que lê. E também, a pressa com que certas denúncias são feitas, acho que um dos grandes exemplos disso é o próprio Caçadas de Pedrinho.
Sim.
A obra termina com a tia Anastácia tomando o lugar da dona Benta no carrinho puxado pelo Quindim e dizendo, paciência, assim, a negro também é gente.
Uhum.
Quer dizer, isso dito na boca da tia Anastácia, me parece, tem muito mais valor do que qualquer nota de rodapé que se possa incluir na edição.
Sem dúvida.
Não é? Então, eu acredito que isso passa um pouco, isso é explicável, eu entendo um pouco a posição dos que estão defendendo o caráter racista e preconceituoso do Lobato. Eu não concordo, mas acho que eles têm direito de achar isso e é bom a gente discutir isso aberto.
É bom também compreender que existe um tremendo valor literário e que, às vezes, notas assim não invalidam uma pessoa. São coisas, inclusive, de época, né? Provavelmente, eu vejo Lobato hoje em dia, ele seria a favor das cotas, provavelmente, posso estar enganada, mas porque ele era um homem a favor do progresso da sociedade, enfim.
Eu acho que ele era um homem do seu tempo. tempo. Tudo, né? Quer dizer, ele acreditava várias coisas que hoje a gente acha que não são mais verdadeiras.
Exatamente.
Agora, também tem uma coisa, Margarida, que é muito interessante. Ele é o campeão da censura, né? Ele foi censurado pela igreja, ele foi censurado pelo Getúlio, agora ele é censurado por movimentos negros. Eu acho que tudo isso acrescenta ele, quer dizer, ele é uma pessoa que sempre desloca o ponto de vista para um outro ponto, o que é ótimo, que é talvez uma das funções do escritor, não é?
É verdade. Estamos conversando com a professora e crítica literária Marisa Lajolo. Voltamos já.